O Robson Campos, então, é o instrutor, né? Ele vai conversar com vocês e a gente vai auxiliando daí. Eu também dou um auxílio para a Aline e para a Priscila, auxiliando quem está com alguma dificuldade. Mas a aula vai estar gravada depois, então também é possível, né, que possa recuperar caso não consiga assistir alguma parte. Então tá, passo para o Robson, então.
Um bom curso a todos, então, gente. Até mais.
Aline,
Sim.
então faça a apresentação e depois a chamada, né?
Isso, por favor. Já estou anotando aqui, mas pode fazer, por favor, a chamada que fica mais fica registrado
Bem,
também.
então, quem participou da reunião com a SBM já não conhece, mas ainda assim eu vou me apresentar novamente, que a maioria não estava, né? Até porque a reunião não é o objetivo. Bom, meu nome é Robson Campos, eu sou colega, assim, de vocês, porque eu trabalho na SEDAI, que é a Empresa de Saneamento do Rio de Janeiro. Além de ser profissional da área de saneamento, eu trabalho também no laboratório de meio ambiente, então, lido, a área que vocês atuam, é a área que eu atuo também já há 11 anos. E eu trabalho na SEDAI exatamente implementando a garantia da qualidade, garantia da validade dos resultados analíticos. Então, todos os procedimentos de validação, cálculo de incerteza, tanto na parte da amostragem, quanto na parte analítica, aplicação de testes estatísticos, enfim, a garantia do resultado analítico. Tá? Então, eu trabalho exatamente com isso, já trabalhei em vários laboratórios da SEDAI, e hoje estou no laboratório chefiando o laboratório da Itaguandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, né? E, além disso, eu também sou professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro, também na área de saneamento, do aula de Química Ambiental e Tratamento de Água e Esgoto. Ok? Qual é o nosso roteiro hoje? Então, a apresentação, vou fazer tentar fazer uma chamada bem rápida, para a gente não perder muito tempo. Depois eu preparei uma pequena apresentação, uma apresentação curta vamos tentar fazer ela 20 ou meia hora, no máximo, com alguns tópicos das três aulas que estão no EAD aplicadas ao laboratório. Lembrando que a apresentação é um resumo, ela não substitui a leitura, o estudo e fazer os exercícios das três aulas no EAD, ok? E depois dessa apresentação, se ficar alguma dúvida da apresentação ou do material do EAD ou dos exercícios do EAD, a gente vai estar aqui, o Alexandre também, qualquer. Para a gente poder sanar essas dúvidas. Tudo certo para todo mundo? Beleza. Então, vou fazer aqui uma chamada. Só para. Akhenaton, tá aí? Akhenaton, tá. Já estou vendo aqui, vou dar ok. Aline. Tô vendo. Alan Guedes.
Pessoal, tirem o áudio um pouquinho, por favor, só para responder para o Robson, para ser mais rápido. Por favor.
Alan não está.
Alan também não está. Espera aí, então. A Aline também não está?
Não, Aline não.
Não, não está.
Acho que não sei quem é o Galaxy A30.
Eu não consegui
A Bianca
identificar
já viu
também.
Eu estou aqui, tô.
A Karen,
Eu.
Cláudia. Karen ou Cláudia?
Karen.
Cláudia, tá aí?
Ah.
Tá, também.
A Cláudia está aqui. A
Daniele.
Ca.
Daniele
Também
também.
está, só não está nos ouvindo, a Daniele.
É verdade. Elisa. Elisa.
Acho que não.
Acho que não. Vamos lá. Flávio.
Também acredito, acho que não.
Não, eu já vi que está, já dei um oi ali. Gisele.
Também não vi a Gisele aqui.
Ah, ok. Isabel, sei que está. Juliano.
Eu.
Tá aí.
Aqui.
Júlio.
Júlio está aqui.
Aqui.
Beleza. Karine. Não.
Meu. A Bini está aqui,
Aí?
sim. Isso.
Luciana e Luciane.
Luciana está. Deixa eu ver se.
Luciane está. Luciane.
Não, né? Luciane, não.
É, Lucimara?
Eu.
Ok. Márcio?
Não.
Paula?
Tá.
Ok. Sônia?
E o Thiago, não, acho que não.
Não, a Sônia tá entrando.
Tá entrando?
É, pelo menos tá aparecendo aqui para mim que tá entrando.
Então vou dar uma a Sônia tá na sala lá com todo com a Luciana.
Thiago e Vanessa.
Thiago não, a Vanessa tá.
Ok. Vamos começar então. Deixa eu só dar um salve aqui pra gente começar a aula.
A gente não tá te escutando, Vanessa. Agora sim.
Agora sim.
Bem baixinho.
É do fone. Só para avisar que o Thiago está no laboratório, ele não conseguiu entrar porque ele está bem apurado lá.
Thiago? O Thiago está assistindo? Não entendi.
Não, o Thiago está no laboratório, ele não está
conseguindo entrar. Todo mundo está vendo aí a apresentação?
Sim.
Ótimo, então vamos lá. Já está gravando já. Bom, gente, então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento para a gente tirar todas as nossas dúvidas, possíveis e impossíveis. As possíveis são comigo, as impossíveis são com o Alexandre. Então, vamos lá. Ok. Opa, desculpa. Bom, então, quando a gente pensa em incerteza de medição, se alguém chamando aqui no chat rapidinho, fica olhando aqui o chat. Okay. Quando a gente pensa em incerteza de medição, né, a gente sempre pensa aonde tem a incerteza da medição dentro do nosso laboratório, onde ela pode estar. Na verdade, a incerteza de medição ela acompanha vários processos dentro do laboratório. Então, ela está na amostragem, ela está na transferência de líquidos, pipetagem, titulação, ela está nos nossos reagentes, a incerteza está nos nossos instrumentos, a incerteza está nos nossos padrões analíticos, a incerteza está na nossa vidraria. Resumindo, a incerteza acompanha o nosso dia a dia enquanto químicos. Tá? Ou seja, toda a parte que envolve desde a amostragem, a coleta, até passando pelo preparo da amostra, pelo preparo de soluções, pesagem de reagentes, todas essas etapas, elas têm uma incerteza associada. Tá? Então, um grande desafio para nós, que trabalhamos tanto químicos quanto biólogos, porque é um desafio igual, acho que até na biologia é um desafio até maior, né? É como a gente junta os componentes desses vários processos para ter, ao final, a incerteza do nosso resultado. Tá? Então, a incerteza ela está em todas as etapas do nosso laboratório. Toda a etapa de preparação, até o final, ela carrega uma informação que, em geral, sempre é uma informação numérica, e essa informação numérica ela carrega uma incerteza. Então, aqui eu coloquei aqui onde é que a gente pode encontrar no laboratório, já falei. Tá travando aqui um pouquinho a apresentação, não sei. Foi. Bom, essa é a definição do VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. O que é incerteza de medição? É um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. O que representa a incerteza para nós, químicos e biólogos? Ao final de uma análise, a gente tem um resultado que vai representar o quantitativo de um elemento ou de uma determinada substância. E esse resultado, a gente assume esse resultado como um valor verdadeiro. Tá? Na verdade, não existe bem o valor verdadeiro. Todo resultado que nós expressamos, ele carrega, como eu digo lá, que a minha concentração de cloro na área de abastecimento está 1,7 miligramas por litro, está errado falar isso. O correto é falar 1,7 mais ou menos a incerteza daquela análise. Né? Por enquanto, gente, as legislações no Brasil, na área ambiental, não têm considerado a incerteza. Tá? Mas isso é uma questão de tempo para aparecer. Tá? As legislações ambientais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas consideram a incerteza do método para a determinação dos limites de lançamento ou os valores mínimos ou máximos de determinadas substâncias. Aqui no Brasil isso ainda não chegou, mas assim, é uma questão de tempo. Então, quando a ISO 17025 ela determina que todos os laboratórios contemplam a incerteza de medição em todos os ensaios, seja físico-químicos quanto microbiológicos e, mais recentemente, a amostragem, é seguindo uma tendência global de considerar a incerteza de medição. Tá? Coisa que nós químicos, talvez há 30 anos atrás, nós não considerávamos, a gente não considerava, e muitos laboratórios ainda no Brasil, que não fazem parte da rede RBC, continuam não considerando. Ah, tá, ok. Quem quiser, alguém colocou a mãozinha, quem quiser falar alguma coisa, dá uma chamadinha aqui no chat que eu vou ficar atento, tá? Bom, então aqui a gente tem um equipamento bem conhecido de todos nós, um oxímetro de campo para fazer a medição de oxigênio dissolvido. Então, quando a gente aparece esse resultado, a gente pensa, bom, qual é a incerteza dessa medição, desse valor? Né? 8,5 é uma... 8,5 até é um valor excelente, né, de oxigênio dissolvido. Bom, qual é a incerteza de medição? É 8,5 mais ou menos quanto? Né? 8,5 é uma boa estimativa para o valor verdadeiro? Então vamos ver o que, que o VIM diz para a gente, né? O Vocabulário Internacional de Metodologia. O objetivo da medição na abordagem de certeza não é determinar um valor verdadeiro tão melhor quanto possível. Preferencialmente, supõe-se que a informação oriunda da medição permite apenas distribuir ou mensurando um intervalo de valores razoáveis, com base na suposição de que a medição tenha sido efetuada corretamente. Traduzindo para a gente, o que isso quer dizer? Esse meu 8,5 ele representa um resultado dentro de uma faixa de possíveis resultados. E essa faixa, quem vai representar essa faixa para a gente, é a incerteza de medição. Tá? Então, dependendo do meu limite regulatório, isso para a gente que trabalha no laboratório de meio ambiente é muito importante. Dependendo do meu limite regulatório, quando eu expresso meu resultado com a incerteza, eu posso ultrapassar o meu limite regulatório. Tá? Então, por isso que eu falei, ainda, por enquanto, as legislações no Brasil não contemplam isso, mas é uma questão de tempo apenas. Tá? Então, quando eu coloco aqui que é 8,5 miligramas por litro, 8,5 miligramas mais ou menos o quê? Tá. A apresentação está travando um pouquinho. Deixa eu ver se ela não pulou. Não, pulou não. Bom, outro conceito assim, muito importante para a gente entender incerteza de medição. Né? E é um conceito que eu tenho certeza que vocês já conhecem, porque é prática nossa no laboratório, na validação de ensaios, é conhecer a exatidão de um método e a precisão de um método. Né? A exatidão, eu quero conhecer, eu assumo que eu tenho um valor verdadeiro, eu pego a minha série de resultados, tiro a média dessa série de resultados e comparo com um valor tido como verdadeiro. Esse valor tido como verdadeiro, ele em geral é o valor de um padrão analítico ou de um MRC, um material de referência certificado. E a precisão, ela vai medir a dispersão dos meus resultados analíticos. Então, a exatidão vai medir o grau de concordância do meu resultado ou da minha média de série de resultados com o valor de referência, em geral, um valor de um padrão. Tá? E a precisão, ela vai medir para a gente, ela vai dar informação para a gente do grau de dispersão dos meus resultados, o que quer dizer que é o grau de concordância dos resultados entre si. Então, na exatidão, estou falando do grau de concordância dos resultados com o valor verdadeiro, e na precisão estou falando do grau de concordância dos resultados entre si. E aí tem esse gráfico clássico que todo mundo já cansou de ver em livros de estatística e é falado sempre em todos os cursos de validação, onde a gente tem, no exemplo A, a gente tem o centro aqui do círculo seria o valor verdadeiro. Né? E então, no exemplo A, a gente teria os meus resultados, eles são próximos do centro, ou seja, ele é exato, mas ele não é preciso porque os resultados não são próximos entre si. B, ele é exato e é preciso, ou seja, ele se aproxima do centro e os resultados estão próximos entre si. O exemplo C, ele não é nem exato nem preciso. E o exemplo D, ele é sem exatidão, mas é preciso. O que, que isso tem a ver com incerteza? E a gente vai ver que isso tem muito a ver com incerteza. Não há exatidão. Tá? Até tem a ver, mas não engloba aqui o escopo do curso, que é na metodologia clássica de determinação da incerteza de medição. Como a incerteza de medição, ela representa um grau de dúvida, ou seja, o meu resultado, ele está numa determinada faixa de valores, e pode estar numa determinada faixa de valores? Então, ok. E a precisão, ela é considerada, na verdade ela é, né? O grau de concordância entre os valores, ela representa o grau de dispersão entre os valores, a gente vai ver que a precisão, e a gente vai ver isso mais à frente, a gente vai ver que a precisão de um método analítico é uma boa estimativa da incerteza de medição. Essa já é uma primeira informação para a gente. Tá? Então, uma coisa que muitos laboratórios faziam antigamente, eu não sei se ainda fazem, mas faziam antigamente, porque não conheciam, não sabiam como calcular a incerteza de medição. Faziam o cálculo de precisão, pelo desvio padrão relativo, a gente vai ver o que é isso, e considerava aquele valor como o valor da incerteza de medição. Está correto? Não está correto. Mas a gente sabe que dentro da medição, na fisicoquímica ou na microbiologia, a gente sabe que a principal componente da incerteza, e a gente vai ver isso mais à frente, né, é a incerteza associada à precisão de um método. Então, quando você calcula a precisão de um método, você já tem ali uma boa estimativa do valor de incerteza do seu método. Não é ainda o valor. O valor é maior que esse, mas ele já representa uma boa estimativa. Tá? Então, por isso que a gente está no IAD essa parte de exatidão e precisão, e por isso que ela consta aqui. Tá? Porque o conceito de precisão vai nos ajudar a gente calcular a incerteza de medição do nosso método. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando um ruído. Então, aí, a precisão, ela representa para a gente, né, o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições especificadas. Quando a gente, então, vai fazer a validação de uma metodologia analítica, a gente calcula a precisão de um método. Né? É um dos itens, ou a gente vai simplesmente verificar. Né? A gente tem que fazer a precisão do método. Essa precisão do método, né, ela pode se dar em três condições. E essas condições, elas também são importantes para a gente saber como a gente vai calcular a incerteza do método. Essas três condições são: a precisão, ela pode ser Boa tarde, Luciano. A precisão, ela pode ser dada em três condições. Em condições de repetibilidade ou repetitividade, é a mesma coisa, tá? Falou repetibilidade, repetitividade, está falando a mesma coisa. Em condições de precisão intermédia ou precisão intermediária, ou em condições de reprodutibilidade. Essas três condições, elas dizem respeito de como eu vou organizar o meu experimento. Então, qual é um experimento clássico de precisão? Ah, eu quero calcular a precisão, a determinação de flúor por íon seletivo. Preparo 7 padrões de concentração conhecida, replicatas reais, ou seja, não pode ser o mesmo balão, tem que ser 7 balões diferentes, né? Preparo as minhas 7 soluções de concentração conhecida e faço 7 leituras sucessivas lá no meu eletrodo. Tiro a média, desvio o padrão e faço o cálculo da minha precisão, a gente vai ver mais à frente. Essa forma clássica todo mundo conhece. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo precisão em condição de repetibilidade, ou seja, eu não estou variando nada no meu processo. É o mesmo analista, são as mesmas condições operacionais, o mesmo sistema de medição, ou seja, o mesmo todo, é o mesmo local, o mesmo período de tempo. Tá? Então, quando eu realizo dessa maneira, eu estou calculando a precisão em condições de repetibilidade. É a forma clássica na qual a gente realiza. Não é a ideal. Tá? Os documentos de método, por exemplo, dizem que nós temos que fazer a precisão através da condição da precisão intermediária. O que, que é, então, a precisão intermediária? Ah, aqui já vai dar a informação de como a gente calcula essa precisão, né? Na verdade, essa precisão é expressa. Ela pode ser expressa pelo desvio padrão relativo ou coeficiente de variação. É a mesma coisa, DPR ou CV. Tá? Em inglês, RSD. Então, em alguns artigos ou em alguns documentos mal traduzidos, que tem um monte, você vai encontrar a RSD. Tá? É a mesma coisa. Como que a gente calcula isso? É o desvio padrão da minha série de resultados sobre a média. Bem simples, né? Um cálculo muito simples. Né? No Excel, a gente faz isso em 2 segundos. Né? Esse resultado expressa para a gente o grau de dispersão dos meus resultados em porcentagem. Tá? Isso é importante. Então, ele dá uma ideia para a gente do grau de dispersão dos meus resultados. Bom, se a gente está falando em grau de dispersão, a gente está falando de incerteza. Então, é o que eu falei. A precisão ela já é uma boa estimativa para a incerteza de medição do método. É evidente que no método vão entrar várias coisas, não só a precisão. Ok? Então, se eu quero calcular a precisão de um método, eu calculo o desvio padrão relativo, que é o desvio padrão sobre a média dos meus resultados. Quando eu falo em precisão intermediária, é a mesma coisa. Eu vou calcular o desvio padrão relativo, mas eu vou mudar as minhas condições. Tá? Na repetibilidade, eu tenho condições iguais. Na precisão intermediária, eu vou fazer a variação de apenas uma condição, ou duas no máximo. Aí, bom, eu posso variar o tempo, ou seja, fazer em dias diferentes. Na verdade, é muito aconselhável que a gente faça em dias diferentes. Eu posso variar o equipamento. Eu tenho 2 eletrodos, eu vou testar esses 2 eletrodos. Eu tenho 2 técnicos, agora a gente está em pandemia. Um vai num dia, o outro vai no outro. Então, eu testo com um e com o outro. Então, quando eu vario uma ou duas condições, eu estou realizando a precisão através da condição da precisão intermediária. Esse é o recomendável. Ok? Bom, reprodutibilidade. Aí tem um textão, fica de informação para vocês, eu vou simplificar para a gente. Na reprodutibilidade, eu vou variar tudo. Todas as condições. Então, na repetibilidade, sem variação. Na precisão intermediária, uma, no máximo 2 variações. Na reprodutibilidade, eu vou variar tudo que for possível. Então, no meu caso, de analisar o fluxo do eletrodo, eu vou mudar o eletrodo, eu vou mudar, o lote do TSAB, que a gente usa, né? Uso lotes diferentes, de soluções diferentes, mudo também o meu analista, faço em dias diferentes. Então, todas as variáveis possíveis do meu processo, eu vou encarar elas como fatores que podem influenciar na minha precisão. E, na verdade, é isso mesmo, tá? Porque no nosso dia a dia não é sempre uma pessoa que faz, às vezes não é sempre com um eletrodo que a gente faz, às vezes a gente muda o lote de uma solução. Então, o ideal é que na precisão a gente tente, pelo menos, variar 2 condições de fazer a precisão intermediária, tá? Por que, então, não é recomendável fazer reprodutibilidade? Não é que não seja recomendável, seria ótimo. Mas, primeiro, dá trabalho, tem que fazer um planejamento experimental grande. E, às vezes os laboratórios só têm um eletrodo. Tá? A gente que trabalha no laboratório sabe que, às vezes, a gente tem escassez de recursos. Então, às vezes, a gente só tem um instrumento para fazer aquela análise. Ok? Bom, exemplo. Um analista deseja encontrar a repetibilidade de uma análise de oxigênio dissolvido por oxímetro digital. Quantas medições ele tem que realizar? Quantas? Então, e isso tem a ver com que até a gente vai falar mais à frente a questão de população, distribuição e tal, né? Há um certo consenso, na verdade não é consenso, tem uma informação por trás disso, né? Que a gente, no mínimo, tem que fazer 6 medições. Tá? Alguns autores falam 7 medições. Tá? Eu, particularmente, falo, eu gosto de falar 7 medições. Mas você vai achar em alguns livros 6 medições. Tá? Então, no mínimo, 6 medições. Ok? Bom, e a gente tem o nosso conjunto de valores. Aqui eu coloquei 7 porque eu gosto de 7. Tá? Mas se quiser fazer 6, também pode. Então, tem o nosso conjunto de valores. Então, como é que foi feito aqui? Bom, aqui, esse exemplo aqui, eu estou imaginando que isso aqui é um canal de aeração. Quem já mediu o oxigênio dissolvido num canal de aeração, sabe que é muito difícil da leitura estabilizar. Né? Extremamente difícil da leitura estabilizar no seu oxímetro. Né? Mas como é que você reporta esse resultado? Então, daí a importância da incerteza de medição. Aquele resultado dificilmente estabiliza. Né? Por conta, não é do. Geralmente a gente acha que é por conta do oxímetro. Não, não tem nada a ver com o oxímetro. É por conta das condições. Né? Você tem uma aeração aí que tá mudando, pode estar mudando constantemente. Okay? Então aqui a gente tem uma medição no canal de aeração. Ele mediu 7 vezes em condição de repetibilidade. E eu tenho aqui o meu conjunto de medições. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a precisão disso. Vamos pegar aqui o Excel, vou abrir o Excel aqui rapidinho com vocês. Só preciso que vocês me sinalizem se ele está aberto.
Está aparecendo sim, Robson.
Está aparecendo?
Uhum.
Aqui. É porque o negocinho do Zoom estava tirando aqui a minha imagem. Okay. Então, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o nosso Zoom. Então, eu tenho aqui o nosso conjunto de valores. Aqui eu vou tirar a precisão disso, né? Vamos fazer a média. Assim. Vamos fazer o nosso desvio padrão. Oi, alguém está com alguma dúvida? Alguém falou, não sei. Então tá bom.
O microfone é aberto.
Então tá bom. Vamos lá então.
É o teu, Elisa.
Qualquer dúvida, gente, por favor, pode interromper. Vamos calcular aqui o desvio padrão. Aí aqui já tem uma coisa interessante que a gente vai ver mais à frente. Que tipo de desvio padrão a gente usa no Excel? A gente vai sempre usar desvio padrão amostral. Ok? A gente vai ver na frente por que isso. Você tem um amostral e tem um populacional. A gente vai sempre usar o amostral. Vamos selecionar os valores. Aí o nosso desvio padrão. Então, nosso desvio padrão relativo é o desvio padrão sobre a média. Vamos aplicar aqui a porcentagem. Vamos colocar aqui 2 significativo. Então, tem aqui uma variação de 1,52%. Bom, então, meu, o que isso significa? Que eu tenho um grau de dispersão nos meus resultados para esse canal de geração de 1,52%. Excel faz tudo, Isabel. Faz tudo para a gente. O que isso significa? Vamos aplicar essa porcentagem aqui? Vamos lá. Isso significa o seguinte. Acho que fiz uma coisinha errada aqui. Agora tá certo. Pronto. O que significa? Olha, deixa eu ver se eu vou só aplicar aqui. Puxar aqui. Isso significa que os meus valores, eles podem estar entre 8,35 e 8,60. A média dele é 8,47. Mas ele pode estar, e tem um grau de incerteza, que ele pode estar entre 8,35 e 8,60. Então, o desvio padrão relativo, ele já nos indica, ele já é uma boa estimativa da minha incerteza de medição do método. Tá? Então, por exemplo, se alguém me pede, e eu não tive tempo de... Ó, isso aqui é segredo, hein, gente? Alexandre, tapa os ouvidos, por favor, hein? Então, por exemplo, se alguém, por exemplo, assim, pede você, eu quero a incerteza de medição do método tal, e você, nossa, mas eu não consegui calcular. Você faz a precisão do método, você já tem ali uma boa estimativa e você responde para a pessoa, tá? Mas você tem que ter consciência que você está ali subestimando a sua incerteza, tá? A sua incerteza é maior do que aquele valor, com toda certeza. E isso, nesse caso aqui em questão, a gente não tem amostragem, a gente está medindo oxigênio dissolvido no canal de aeração, não tem amostragem, né? Mas quando a gente for ver a incerteza da amostragem, a gente vai ver que a incerteza da amostragem, ela governa a incerteza de medição como um todo. Tá? A incerteza da precisão é maior que a incerteza dos instrumentos, e a incerteza da amostragem ela é absurdamente maior que todas as outras. Tá? Então vamos lá. Alguma dúvida aqui, gente, nessa continha? Não, né? Sim ou não? Tudo certo? Então tá bom, então vamos lá. Bom, aqui, população e amostra. Aí eu peguei até uma foto lá do Demai, bonito Demai, quero conhecer. É o Demai esse aqui mesmo, gente, essa foto? Alguém pode... É? Coloquei no Google, fiquei impressionado. Não sabia que era tão bonito, não. Muito bonito. Quero conhecer. Estou esperando alguém me fazer um convite. Bom, outro conceito que está lá no EAD... É a primeira das nossas situações muito interessante. É outro conceito que está lá no EAD, a questão de população versus amostra. Isso tem uma importância. É uma prática é para saber qual tipo de desvio padrão a gente vai utilizar, né? Outra é que tem a ver com a distribuição dos meus resultados. Tá? Distribuição tem a ver com a dispersão dos valores dos meus resultados, né? Que a gente já viu. Tá? Bom, quando então, a gente fala em população e amostra, né? Em laboratórios ambientais, a gente sempre fala em amostra, nunca em população. Tá? Por quê? Eu não consigo medir toda uma população. Olha, eu consigo medir o flúor de toda a água abastecida de Porto Alegre? Não. O que, que eu tenho? Eu tenho pontos de coleta na minha rede de distribuição, não é isso? Eu estou medindo toda a água que é abastecida em Porto Alegre diariamente? Não. Então, essa amostragem, ela representa também uma estimativa. A gente tem que entender isso, tá? E aí, não tem a ver aqui com curso, tá? Mas aí, daí a importância do controle de qualidade da nossa amostragem. Sem uma amostragem, sem um bom planejamento de amostragem, não adianta você ter o melhor laboratório do mundo e ter uma incerteza muito bem calculada. Não serve de nada. Né? O ponto principal sempre para nós químicos é se a amostragem foi feita de maneira correta e se passou por um estudo, passou por um planejamento. Ok? Bom, outro conceito que está lá no EAD é o seguinte, olha, falando sobre a distribuição normal, né? Então, a gente tem várias distribuições, né? Lá no EAD vai explicar o que é uma distribuição normal, a história lá do Gauss. Mas eu tentei aqui resumir a informação mais importante para a gente. O que, que essa informação diz? O teorema geral do limite, que é um teorema matemático, diz o seguinte, à medida que eu aumento o número de amostras de um determinado parâmetro que eu quero medir, né, a minha dispersão de valores se aproxima de uma curva normal. O que, que é uma curva normal? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. É isso daqui. Tá? Isso daqui o que representa? A distribuição de valores de um determinado parâmetro. Quando eu monto um histograma disso, ele tem essa cara, e aí eu traço uma curva, ele tem esse perfil. Então, o que o teorema geral do limite diz? Todo o processo de medição de um determinado parâmetro, à medida que eu aumento o número de medições, isso isso vai nos aproximar dessa curva teórica, que é a curva normal. Isso tem importância muito grande para o cálculo de incerteza de medição. Tá? Na verdade, é nisso que está baseado, inclusive. Bom, mas será que isso se aplica para a medição em fisicoquímica e na microbiologia? Será que isso se aplica? Bom, então, o que eu fiz? Eu como tenho vários resultados aqui no meu pendrive, eu peguei os resultados de cloreto. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Ó, eu peguei isso aqui, são resultados de cloreto de saída de uma estação de tratamento de esgoto, aqui do Rio de Janeiro, não vou falar qual. É de janeiro até agosto. Tá? E eu quis testar para saber se esse conjunto de dados ele tem uma distribuição normal ou não, que a teoria geral do limite diz que ele deve ter. Então, eu quis testar, né, para saber se tem ou não, se eu posso aplicar isso na química ou não. Então, o que eu fiz? Eu não vou explicar, porque não é o objetivo do curso, mas eu montei aqui um histograma, tá, que está apresentado aqui. Então, vamos ver então um histograma para uma série de resultados de cloreto da saída de uma ETE para uma determinada época do ano. Então, olha só, quando eu monto o nosso histograma de resultados de cloreto, olha o que a gente tem. Então, lembrando que aqui, ó, essas barrinhas aqui, elas representam a frequência. Então, por exemplo, quantas vezes o valor 182, um certo incremento, ele aparece na minha série de resultados. Tá? Então, isso aqui, então, o eixo Y representa a minha quantidade de vezes que essa faixa de valores aparece. Então, isso é um histograma. Bom, e para minha surpresa, quando eu montei o histograma desses resultados, o que me aparece? Eu realmente tenho uma curva normal. Olha só, não é parecida? Bem parecida, né? Bem parecida. Na verdade, é isso que a gente espera. Tá? Todos os nossos resultados dentro de um laboratório físico-químico e microbiológico, se a gente for montar um histograma, eles vão ter esse perfil aqui. É isso que a gente deseja, inclusive. Tá? Se ele não tiver esse perfil, provavelmente tem alguma coisa errada. Tá? Mas, com certeza, todos terão esse perfil. Tá? Bom, o que é distribuição normal? Onde que a gente encontra a distribuição normal dentro do nosso laboratório? Bom, a gente encontra a distribuição normal, na variabilidade da minha medição em si. Lembra quando eu falei que, vamos voltar lá para a gente relembrar, lembra quando eu falei da minha dispersão de valores na análise de óxido de ambiente dissolvido de um canal de aeração? Se eu plotar todos os resultados de um ano desse canal de aeração, funcionando em condições normais, óbvio, retirando os períodos de manutenção, ele vai ter esse perfil também de uma curva normal. Bom, mas quando eu fiz esse cálculo, quando eu mostrei esses valores aqui para vocês, eu estava falando sobre a precisão de um método, né? Sobre o desvio padrão relativo, que expressa a precisão de um método, correto? Que é uma boa estimativa da minha incerteza de medição na química. Na fisicoquímica, tá? Bom, então dentro do laboratório, a precisão do método, ela sempre vai possuir distribuição normal. Sempre, ok? Pelo teorema geral do limite, ela sempre vai ter. Aonde mais a gente vai encontrar a distribuição normal dentro do nosso laboratório? Tudo aquilo que foi calibrado. Oi? Alguém chamou? Não, fantasma. Tudo aquilo que foi calibrado no seu laboratório possui distribuição normal. Tá? Passou com um processo de normalização, quando foi fazer a calibração. Isso vai ter uma importância para a gente calcular a incerteza de medição. Por quê? Para cada fator que influencia na minha incerteza analítica, eu tenho que saber que distribuição tem aquele fator. Se a distribuição é normal, se a distribuição é triangular ou se a distribuição é retangular. Tá? Então, quando que eu sei que eu tenho distribuição normal no laboratório? A distribuição normal, quando ela A precisão de um método ela tem distribuição normal, que é a variabilidade aleatória do meu processo de medição. Tá? E todos os instrumentos do meu laboratório, quando são calibrados, a distribuição ela é normal. Está com... travando hoje. Espera um pouquinho que tá com... a apresentação está com um delay aqui. Foi. E a distribuição retangular, onde que eu encontro ela no meu laboratório? A incerteza, a distribuição retangular, a gente encontra no laboratório nos erros instrumentais. Né? Ou seja, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Nem tudo no laboratório eu calibro. Alexandre, tapa os ouvidos aí de novo. Nem tudo no laboratório eu calibro. Por exemplo, todo mundo calibra todas as vidrarias do laboratório? Não. Ok? Por exemplo, um balão volumétrico, eu quero saber a incerteza de um balão volumétrico. Não fiz a calibração. É possível? É possível. Tá? Se esse balão volumétrico for classe A ou classe B. Se ele for classe A ou classe B, ele, o fabricante, ele tem um padrão de fabricação. Então, aquele balão, ele tem um erro, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, e a gente já falou, né? Ele tem um erro máximo admissível. Né? Então, é possível que eu calcule a incerteza desse balão a partir desse erro máximo admissível. Então, a distribuição retangular eu encontro no meu laboratório quando eu tenho incertezas oriundas de erros instrumentais. Tá? Então, a gente vai ver mais à frente que, se eu não calibrei o meu balão volumétrico, eu posso estimar a incerteza desse balão a partir do erro desse balão, que ele é, se for uma vidraria classe A ou classe B, ela tem um erro padronizado. Ok? Aonde que essa distribuição retangular também aparece no laboratório? Na pureza dos reagentes. Ou impureza dos reagentes. Ok? Então, quando eu quero estimar a incerteza da pureza dos reagentes ou da impureza dos reagentes, eu assumo que a distribuição ela é retangular. E, quando eu quero estimar a incerteza da resolução de equipamentos digitais, eu também assumo que a distribuição é retangular. A gente vai ver que, na prática, isso a gente vai discutir, nem sempre convém a gente usar a resolução para calcular a incerteza. Mas isso a gente vai discutir mais à frente, não cabe aqui, tá? Então, onde a gente vai encontrar a distribuição retangular? Nos erros instrumentais, na pureza dos reagentes e na resolução, na incerteza da resolução dos equipamentos digitais. E a triangular? A triangular a gente vai encontrar na resolução de instrumentos analógicos. Então, se a gente for para pensar, basicamente, no laboratório, eu vou sempre encontrar se foi calibrado e se é precisão, é distribuição normal. E praticamente todo o resto vai ser coberto pela distribuição retangular. Mas há coisas no laboratório que são analógicas. Por exemplo, o manômetro. No caso do manômetro, a gente vai usar a distribuição triangular. Bom, aí, ó, erro máximo admissível. Erro máximo admissível, como diz o nome, é o erro máximo que se permite para um determinado instrumento. Tá? Em laboratório, vidrarias, pipetadores, buretas, todos esses instrumentos eles têm normas. ISO 1042, tem uma série de ISOs que falam sobre o padrão de fabricação desses instrumentos. E a classe de exatidão desses instrumentos. E o erro máximo admissível desses instrumentos. Na verdade, esses manuais de instrumentos ou vidrarias, eles não vêm com o erro máximo admissível. Nós é que assumimos que aquela classe de exatidão que está ali é o erro máximo admissível. E, na verdade, é isso mesmo que tem que considerar. Né? Então, por exemplo, se a gente for olhar na ISO 1042, um balão volumétrico de 250 ml, ele tem um erro máximo admissível de 0,12 ml. Isso é interessante. Por exemplo, se eu não soubesse esse balão de 250 ml não tivesse sido calibrado, se eu não tivesse calibrado ele. Eu poderia estimar a incerteza dele a partir desse erro que é fornecido pelo meu fabricante. Mas isso porque a minha vidraria é classe A. Não é vidraria feita ali pelo vidreiro da esquina, que a gente sabe que aparece no laboratório de vez em quando. Tá? Bom, então qual é o conceito metrológico do que é o erro máximo admissível? O valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência conhecido, aceito por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Tá? Ou seja, é o erro máximo que eu tolero para um determinado instrumento. Bom, outro conceito que está lá no EAD que é importante para a gente, para quando a gente expressar o nosso resultado final, é a operação com algarismos significativos. Isso é Alexandre, tapa de novo os ouvidos. Para nós químicos, a gente detesta o algarismo significativo, mas é importante na hora que a gente vai expressar a incerteza de medição. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, porque senão, quando a gente vai expressar a incerteza de medição, a gente vai ficar sem parâmetro. Tá? Na verdade, a gente há uma regra, na verdade, a norma diz que a incerteza de medição deve ser fornecida com dois algarismos significativos. Então, se ela diz isso, a gente tem que saber o que é algarismo significativo. Bom, e tão importante quanto isso é a gente saber fazer operação com algarismos significativos. Então, aqui eu coloquei um exemplo básico e simples de uma titulação MOR, ou seja, titulação de cloreto em água ou água residual pelo método de MOR. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa equação, onde a gente tem o volume da solução de nitrato. É uma titulação clássica, né? Então, você tem o volume gasto do titulante, a concentração do titulante e o volume de amostra utilizado e o nosso fator de correção da massa molar e de volume, que é 35.500. Tá? E aqui a gente tem as informações. Olha, V1 é 12,23. Nós temos aqui 4 algarismos significativos. V2 é 0,18. A gente tem 2 algarismos significativos. A normalidade, 0,0141 normal, 3 algarismos significativos. E o nosso volume de amostra com 4 algarismos significativos. Tá? Bom, o resultado final deve ter quantos algarismos significativos? Bom, primeiro o que a gente tem que perceber aqui é o seguinte. Olha, primeiro eu tenho uma operação aqui de adição e subtração. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com as casas decimais. Certo? Então, aqui eu estou diminuindo 12,23 menos 0,18. Então, meu resultado aqui, ele tem que continuar tendo duas casas decimais, correto? E nesse caso aqui, o meu resultado vai ter 4 algarismos significativos. Ok para todo mundo? Então, esse resultado aqui, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Ó. Então, esse resultado aqui tem 4 algarismos significativos. Esse daqui, C1, tem 3, V3 também tem 3, não, V3 tem 4 e C1 tem 3. O que, que a regra diz? Uma operação de multiplicação e divisão, eu sempre o resultado final tem que estar com o número de algarismos significativos da parcela com menor precisão, ou seja, com menos número significativo. Então, se aqui a minha parcela com menos número significativo é C1, que tem apenas 3. Então, meu resultado final tem que ser expresso em 3 algarismos significativos. Deixa eu dar um clear aqui. Foi. Então, 3. E o nosso resultado, aí é só aplicar a fórmula, é, então, 612 miligramas por litro. Bom, se a incerteza da análise for 16,3, o zero depois não é significativo? Aonde você está falando zero? C1, por que que C1 tem 3? Ah, não, porque esse zero aqui antes da vírgula. Aqui, ó. Não, esse zero não tem significativo. Qual é da vírgula aí? Ó. Ele não é significativo. Ok? Esse do 0.010141, ele não é significativo, esse zero. Não está vendo a vírgula?
Ele tá falando da parte lá de cima, Robson.
Ah, do 35.500?
Isso.
Não, esses zeros são significativos. Correto. Esse aí, ele tem 1, 2, 3, 4, tem 5 algarismos significativos. Tá correto. Esse tem 5 algarismos significativos.
Deixa eu ajudar aqui, porque minha especialidade é o algarismo significativo. Para alguma coisa...
Agora ela viu,
físico,
agora,
né?
Alexandre. Era o 35.500.
Ela viu. É isso aí. É isso aí. Os zeros à esquerda de um número não são significativos.
Isso.
Talvez seja daí que veio aquela expressão, você é um zero à esquerda. Deve ser por causa disso, né? Então, os zeros à esquerda de um número não são significativos, mas à direita são significativos.
Isso, perfeito.
É por isso que aqui eu tenho 5, mas aqui no 0,0141 eu só tenho 3, porque esses zeros à esquerda não são significativos. E tem uma razão de ser, né? Mas a gente não vai ficar aqui o dia inteiro falando, mas é que os zeros à esquerda representam só que o número é menor do que a unidade, mas ele não é fruto de medição, por isso que ele não é considerado significativo. Mas o 141, esse 1 é fruto de medição, esse 4 também, aí por isso que ele é considerado significativo.
Ela confundiu com o valor de C1, ela falou aqui no chat.
É.
Perfeito. Mas se fosse C1, Isabel, você estava certa. Esses zeros são algarismos significativos. Tá? É isso que o Alexandre falou, zeros à direita. Bom, nosso resultado. Se a nossa incerteza fosse de 16,3, como a gente deveria expressar então o nosso resultado? Com 2 algarismos significativos. Ok? Então, 16. E aí tem a regrinha de arredondamento da incerteza. Você não pode arredondar a incerteza para baixo se era melhorar a tua incerteza em 5%. Não é aqui o caso, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso arredondar ela para baixo. Ok? Alguma dúvida aqui? Geralmente a pessoa fica muito em dúvida nessa parte. Então, vou avançar. Ok, e aí a gente chega na parte mais interessante, o mais importante para nós. Fluxograma da nossa incerteza de medição. Bom, o que é o fluxograma da nossa incerteza de medição? É a nossa espinha de peixe, o diagrama de Chikawa. Ou seja, é aqui onde eu vou fazer a análise das fontes de incerteza no meu, na minha análise. Do meu processo de medição analítico. Tá? A gente vai, então, analisar quais são as fontes... E aí, aqui a gente vai pensar sempre tudo. Tudo que for possível. E depois a gente vai avaliando se a gente pode retirar um ou outro. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente sempre tem uma coisa que fica redundante. E é normal. Na verdade, até espera-se que hajam fatores redundantes. Tá? Isso significa que você está considerando fatores a mais na tua incerteza. Ok? Então, no primeiro momento, a gente sempre quer ter vários fatores contribuindo para a sua incerteza. E não só isso. No fluxograma, a gente identifica quais são essas fontes de incerteza e a gente vai identificar se elas são tipo A ou se elas são tipo B. Tá? Tipo A, na química, basicamente, é sempre a incerteza que vem da precisão do método. Ok? E aí a gente vai conversar sobre um desafio que eu lancei ontem que ninguém me respondeu. Tá? Lá no material EAD diz o seguinte, para a gente calcular a incerteza tipo A, eu pego o nosso desvio padrão e divido pela raiz de N resultados. Tá? Então, se eu fiz 7 medições, raiz de 7. No desafio, eu perguntei, bom, é uma boa a gente dividir, quando a gente está falando de medição química, a gente pegar esse desvio padrão e dividir pela raiz de N? Então, vou falar para vocês aqui, não é uma boa. Tá? Quando a gente calcula a incerteza tipo A na química, na fisicoquímica, na química analítica, nós não dividimos pela raiz de N. O desvio padrão já é a incerteza tipo A. Robson, por que isso? Simples, porque o nosso processo de medição ele é extremamente complexo. Tá? Ele tem um componente aleatório muito grande. Então, o grau de dispersão de resultados é também grande na química analítica. Então, se a gente dividir pela raiz de N, a gente está subestimando a nossa incerteza. A gente está diminuindo essa incerteza. Tá? Então, na química analítica, nós calculamos a incerteza tipo A apenas com o desvio padrão. A gente não desvia a raiz de N. Ah, Robson, eu quero dividir pela raiz de N. Posso? Não é o correto. Mas só faz duplicata ou triplicata. Né? Isso quando faz real. A maior, tem gente que nem faz duplicata real ou triplicata real. Tá? Então, se você, no seu dia a dia, faz mais de 3 replicatas e elas são reais, você até pode considerar fazer isso. Mas ainda assim, não é aceitável. Tá? Então, em química, a incerteza tipo A, ela é dada pura e simplesmente pelo desvio padrão da sua série de resultados. Ok? Respondido o desafio. A incerteza tipo B, ela vai vir sempre dos instrumentos. Tá? Então, a incerteza tipo A é a incerteza da tua precisão. E a incerteza tipo B, vamos usar uma terminologia da 17025? Dos seus equipamentos. Porque aí, quando a gente fala equipamentos, pela aí 17025, está incluso reagente, padrão de referência, material de referência certificado. Né? 17025, na sua nova versão, ela contempla tudo isso como se fosse equipamento. Tá? Então, a incerteza tipo B é aquela que vem dos equipamentos. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um exemplo, nós vamos fazer juntos. Vou pedir para quem puder abrir a câmera, por favor, abra a câmera. Tá? Eu quero que vocês relembrem comigo. Tá? A gente vai montar um fluxograma de influência de incerteza na análise titulométrica de cloreto pelo método de Mohr. É uma análise clássica, acredito que todo mundo já viu ou conhece. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui no meu Excel. Apareceu o Excel para vocês?
Apareceu sim.
Perfeito. Bom, então aqui eu montei um diagrama de Chicago. Então assim, antes de a gente calcular a incerteza de medição, antes de ver distribuição, ver fator de abrangência, enfim, antes de fazer todas as etapas, é importante é avaliar o modelo matemático. Que nome de fórmula? Tá? Em microbiologia, o papo é outro. E a gente vai ver. Quer dizer, vocês vão ver no EAD. Tá? O papo é outro. Mas na química, a análise das fontes de incerteza era sempre parte do modelo matemático. O modelo matemático é a fórmula que está lá no teu procedimento operacional padrão. Certo? Bom, então qual é a nossa fórmula lá da nossa análise de cloreto? A gente tinha V1, que era o volume do titulante, gasto do titulante, V2 é o volume gasto do titulante no branco, V1 na amostra, V2 no branco, C1 a concentração do titulante, 35.500 é um fator de conversão, ele não faz nenhuma diferença aqui para o cálculo de incerteza. Tá? Se fosse um F, faria. Por exemplo, um fator de diluição, faria. Nesse caso aqui, eu não estou considerando fator de diluição. E V3 é o meu volume de amostra. Ok? Então, via de regra, gente, vamos lá, via de regra, as variáveis da minha fórmula são fontes de incerteza de medição. Ficou mais simples, né? Então, quando eu vou montar um fluxograma para montar a incerteza analítica, eu olho a minha fórmula. De cara, as variáveis que estão na fórmula são fontes de incerteza de medição. Então, vamos fazer isso aqui? Então, vamos lá. V1, vou chamar aqui, ó, V1. Vou colocar. V1 é o nosso volume do titulante, né? Mas, vamos lá, a gente titulou com o quê? Foi bureta digital ou bureta graduada? O que vocês usam aí no DMAI? Alguém fala aí pelo chat. Graduada ou digital?
Pessoal, acho que agora na hora do exercício vocês poderiam ativar o microfone para interagir um pouquinho com o professor, né? Acho que vai ficar mais produtivo.
Bom, vou considerar que é digital. Vamos lá, então. Então, vou colocar aqui, ó. Então, V1, nosso volume do titulante, a gente está usando uma bureta digital. Então, esse é o nosso primeiro fator. V2 é o volume do título, é o volume gasto no branco. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou só arrastar aqui. E vou renomear, tá? Então aqui eu vou colocar nosso V2. E vou colocar aqui o volume branco. Quem mais que aparece aqui na minha forma? Aparece C1. É a concentração. Então vamos colocar aqui, concentração. Vamos arrastar. Concentração do titulante. Quem está faltando? Está faltando V3. V3 é o volume da nossa amostra. Bom, aí vai depender como que essa amostra ela foi alicotada. Como que ela foi adicionada? Como é que ela foi adicionada no seu Erlenmeyer? Por proveta? Não, né? Pipeta, né? Pipeta volumétrica, né? Então vamos colocar assim, então, volume de amostra. Vamos colocar aqui embaixo, pipeta volumétrica. O que está faltando mais? Todo processo de medição na química analítica tem um componente aleatório expresso pela precisão. Então a gente vai incluir aqui a precisão. Ok, vamos pegar uma setinha aqui, vamos colocar a precisão. Tudo certo. Ok. Agora vamos tentar identificar que tipos de incerteza elas são. Se são tipo A ou tipo B. Bom, tipo A, precisão. Tipo B é o que vem dos instrumentos, dos equipamentos. Vamos usar a terminologia da ISO 17025-9 versão. Então vamos colocar aqui, ó. Bom, se a incerteza de V1 é a incerteza da que vem da bureta digital é um instrumento, um equipamento, né? Então, é uma incerteza tipo B. V2, por consequência, também. Bom, precisão, tipo A. Vamos organizar isso aqui melhor. Vamos dizer, concentração do titulante. E aí, concentração do titulante? Seria o quê? Tipo B ou tipo A? Esse teu titulante é nitrato de prata. Bom, se o teu nitrato de prata ele foi preparado no laboratório, você também deve ter calculado a incerteza dele. E como ele é uma solução, pela ISO 17025, ele é equipamento, logo a incerteza é tipo B. V3 é o volume da amostra. O volume da amostra foi com pipeta volumétrica. Então, pipeta é uma vidraria, logo, é equipamento, então é tipo B. Aqui está o nosso, que a gente quer determinar, cloreto.
Bom, Robson. Oi. Só para te lembrar, o V1, o V1 não, o C1, lá embaixo você tem que trocar V1 para o C1.
Ah, obrigado, Alexandre. No Ctrl C, Ctrl V eu não mudei, né?
É.
Robson.
Oi.
Oi, eu queria aproveitar. É a Cláudia.
Oi, Cláudia.
Eu ainda não entendi muito bem como é que é definido isso, se é tipo A ou tipo B. Ou que... Não entendi muito bem como é que é feito.
Então, essa... É bem simples, Cláudia. Ó, vamos lá. Tipo A é incerteza que é governada por. Quando você tem uma série de resultados, quando você mede uma série de resultados de forma repetitiva, ok?
Tá.
Isso no nosso dia a dia é o quê? É a precisão do método, correto?
Uhum.
Então,
sim.
Na química analítica, a incerteza tipo A é sempre a precisão do método, ok?
Tá.
Então, a grosso modo, você pode considerar que A incerteza tipo A é precisão e todo o resto é tipo B.
É tipo a metodologia que está sendo usada o método, a metodologia é a incerteza tipo A e os equipamentos é tipo B, é isso?
A metodologia, vamos lá, ó, a precisão, a gente vai entrar no conceito de validação, né? A precisão, ela mede, o desvio padrão relativo mede a precisão de uma metodologia. Então, nesse sentido, é isso que você está falando, tá?
Uhum.
Mas,
sim.
Quando a gente fala em certeza da medição, como um todo, ela é a incerteza da medição da metodologia, ok? A incerteza tipo A é a incerteza da repetibilidade do seu método.
Ah, entendeu? Tá. Uhum, entendi. Okay, sim. Tá?
Então, e a incerteza tipo B, ela vem dos equipamentos. Aí você olha lá na ISO 17025, a nova versão 2017, e vê lá a nova definição de equipamentos que está lá. Então, o que define, o que são equipamentos? Padrão, material de referência, vidraria, tudo equipamento. Tá? Então,
tudo que não é medição.
Então, tudo isso é incerteza tipo B. Ficou claro? Uhum.
Sim, obrigada.
Ótimo, perfeito. Bom, então qual vai ser, gente, a incerteza da minha análise de cloreto? A incerteza da análise de cloreto vai ser a combinação das incertezas de cada fator desse. A incerteza da bureta digital no volume do titulante V1, a incerteza da bureta digital no volume do branco V2, a incerteza da precisão, a incerteza da concentração do titulante C1 e a incerteza do volume de amostra V3, que é a da pipeta volumétrica, ok? Eu combino essas incertezas todas, e aí vocês vão ver mais à frente no EAD, tá? E aí eu tenho a incerteza de medição do método no seu laboratório, tá? Alguém chama aqui no chat. Tudo, a vida é incerta, é isso mesmo, Isabel. Ok? Bom, fluxograma, então, resumidamente é isso, tá, gente? A gente vai sempre olhar o modelo matemático do meu processo de medição, em vias de regra, todas as variáveis do meu, que estão na minha fórmula, são fatores. Tá? E aí a gente vai avaliar um por um. Por exemplo aqui, bureta digital. A bureta digital foi calibrada? Foi não, deve ter sido calibrada. Se não foi, já não conformidade, né? Então foi calibrada. Então ela tem incerteza lá daquele certificado. Correto? Além disso, né? Agora vocês vão achar que eu estou doido, mas não estou doido não, é isso mesmo, tá? Você tem uma incerteza associada. Bom, essa bureta tá medindo um líquido, correto, gente? Ela mede um líquido, né? Esse líquido, que é, no caso de vocês, é a matriz aquosa, é água, ele tem um coeficiente de dilatação volumétrico de acordo com a temperatura. Então, quando você está medindo lá, sei lá, 12,15 ml, está vendo lá no teu visor da tua bureta digital, aquele valor, ele sofre pequenas variações devido à temperatura. Tá? Então, a temperatura vai influenciar a incerteza. Tá? Então, quando a gente vai olhar aqui, ó, por exemplo, a bureta digital, a gente vai colocar ó, o certificado, presumindo que foi calibrado. E aqui embaixo, a gente vai colocar a temperatura. Que é a, é a variação devido à dilatação do líquido, da água, né? E isso vai repercutir num certo grau de incerteza no seu valor. Tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui é a resolução da bureta. Tá? Minha bureta, ela tem uma certa resolução. Aí aqui, eu vou deixar, tá, a resolução, e aí numa outra aula a gente discute se é conveniente ou não deixar a resolução, tá? Então vamos colocar aqui a resolução. Bom, isso que eu coloquei aqui é válido também para V2, vocês concordam? Porque é a mesma bureta. Um eu titulei a amostra, o outro eu titulei o branco. Então, é válido. Aí você pega, Robson, então essa incerteza de V1 é quem? A incerteza de V1, gente, é a combinação da incerteza do certificado a incerteza associada à temperatura e a incerteza associada à resolução. Você vai combinar essas três para chegar à incerteza de V1. Dá um trabalhinho, né? Então, por isso a gente primeiro monta o fluxograma. Essa é a primeira etapa. Se eu não monto o fluxograma e eu saio fazendo assim a minha incerteza assim, ó, de qualquer jeito, vai dar errado no final, tá? Você pode ter uma incerteza superestimada, ou seja, muito acima, ou subestimada, muito abaixo, tá? E a gente quer uma incerteza que seja real, ok? Bom, vamos imaginar aqui na pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica tem o quê? Bom, você calibrou, então também tem certificado. Você está medindo um líquido, então também tem influência da temperatura, mas pipeta volumétrica não tem resolução. Aqui não entraria, por exemplo, resolução. Vou colocar aqui certificado. Alguém quer falar? Eu vi que alguém abriu o áudio. E temperatura. E aqui na concentração do titulante, eu vou presumir que você já calculou a incerteza da concentração do seu titulante quando você preparou o seu titulante, ok? Como é que faz isso? Vocês vão ver lá no EAD, tem tudo lá no EAD explicando como é que faz, tá? Okay. Então, incerteza do titulante. Gente, então, resumidamente é isso. Vamos lá. Dúvidas? Eu vou fechar aqui a apresentação.
Olha quanto é que deu. 16 mil.
Do jeito que sai lá.
E o volátil é 10 mil.
Luciane, o teu áudio está aberto.
Deu bem maior que o do flotador.
Luciane?
Daquela vez eu fiz, tinha dado 15 e poucos.
Acho que é a Gabriela.
Tinha dado 10.
Aqui para mim aparece o da Luciane.
Você tem como fechar o áudio, não tem não?
Ah, é a Pri, por favor. Silencie o áudio delas, por favor.
Oi, Aline.
O áudio da Gabriela e da Luciane, por favor. A Gabriela conseguiu fechar o dela agora. Da Luciane, por favor.
Ah, tá bem.
Obrigada.
Gente, então, ficou alguma dúvida sobre essa questão, como a gente diferencia a incerteza tipo A e tipo B, como a gente monta um fluxograma no laboratório? Vocês querem contar algum caso de vocês ou fazer algum exemplo de vocês? A gente pode fazer agora.
Da minha parte, está tudo certo.
Tudo certo, Cláudia? Lucimara, Isabel, Karen, Sônia, Karine...
Robson, o que, que é a resolução, que o vídeo deu uma travada ali na parte da resolução?
O que, que é a resolução de um instrumento?
Isso.
Alexandre, vou passar para você essa.
É que bem na hora que você falou, o vídeo travou.
Tá certo, Robson, tá certo. Eu tô aqui, tem que fazer alguma
Vamos coisa, trabalhar um pouco.
Prestar um serviço. Vamos trabalhar um pouco. A resolução, quem perguntou, hein? Foi o...
Juliana,
a resolução, ela é a menor coisa, quer dizer, a menor leitura que a gente pode obter de um instrumento. Quando os instrumentos são digitais, isso é a maior facilidade do mundo, porque a resolução passa a ser o último dígito que aparece lá na resolução do display do instrumento, né? Agora, quando o instrumento é analógico, aí a coisa... fica mais complexa, porque o instrumento analógico, eu posso ter a resolução como sendo a menor divisão, quer dizer, a diferença entre dois traços consecutivos, esse é o digital. Ó. O digital, 8,5. Está na cara para mim que a resolução aí é 0,1, porque ele vai ler 8,5, 8,6 e assim por diante. Quando é analógico, aí vai depender muito, e aí fica muito subjetivo, porque a definição de resolução é a menor diferença perceptível. E o que é perceptível?
Ah, Alexandre, pra desculpa, mim... travou o teu vídeo um pouquinho. Acho que eles não conseguiram ouvir.
E agora? Tá normal? Voltou?
Agora sim.
Ah, Então, voltando aqui, porque travou um pouquinho, 8,5, como nós estamos vendo ali, é um instrumento digital, a resolução é 0,1. Então, aquela ideia, a resolução é a menor variação perceptível do instrumento, de leitura, né, do instrumento. Quando ele é digital, a gente não tem problema, né? Mas quando ele é analógico, a gente... Qual é a menor variação? Vai ser a menor diferença em consecutivos? Nem sempre. A gente percebe que tem... Por exemplo, um TLV, um termômetro de líquido e vidro, ele marca 30 graus e 31. Mas se o mercúrio ou o álcool cair entre 30 e 31, se der para perceber que está entre 30 e 31, a resolução dele não vai ser um grau, vai ser meio grau. A resolução é a menor variação perceptível. E se eu consigo perceber entre um traço e outro, então a resolução vai ser a metade da menor divisão. Então, basicamente, é isso. Tem uma literatura que a gente até recomenda no curso em EAD, e o Robson já até falou, que eu acho assim que vocês deveriam, hoje, imprimir e botar na cabeceira da cama. Chama-se Vocabulário Internacional de Metrologia. Por quê? Porque ele define a maioria dos termos que são usados na literatura, né? Ele define resolução, ele define incerteza, ele define exatidão, ele define precisão. É uma literatura bem, bem legal, bem útil.
Ô Juliano, então, ó.
Oi.
Então, a resolução, assim, do ponto de vista prático, é o menor incremento de medição de instrumento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente no oxímetro, esse oxímetro aqui, ó, o incremento dele é de 0,1. Ele vai de 0,1 a 0,1, concorda?
Concordo.
Uhum. Então, essa é a resolução dele. Uma balança de 4 casas, qual o incremento dela? 0,0001, correto?
Isso. Uhum.
Aí, né? Então, a resolução dela é essa. Um pH-metro que mede, sei lá, com 2 casas decimais. A resolução vai ser 0,01.
Uhum.
Entendeu? Então, para a gente, isso que é a resolução.
Tá.
Agora,
certo,
beleza? Tá. Então, por exemplo, uma boleta digital. Boleta digital geralmente a mede com 2 casas decimais também. Então, resolução, mesma coisa, menor incremento, 0,01. Ok? Agora, vou até adiantar essa discussão. Alguém tem mais alguma dúvida?
Eu, a Luciana.
Oi, Luciana.
Tudo bem, Robson?
Tudo ótimo.
Ô, Robson, tu pode mandar por e-mail, se tu preferir, mas a gente tem o cálculo da incerteza de solução, mas eu acho que é muita informação que nós temos no nosso cálculo de incerteza, só daquela solução. Tu poderia mandar um exemplo de qualquer solução, de um sulfato, sódio?
Desculpa, já esqueci teu nome.
Luciana.
Luciana, olha só, eu até posso, só que assim, no EAD tem um cálculo sobre isso, tem um tópico exclusivo onde eu mostro o cálculo na incerteza de uma solução, entendeu?
Ô, Robson, então, qual assim, aula?
Aula 7.
Ah, então tá. Não, tá tudo bem, então.
Eu não entendi porque tá todo mundo rindo, tudo bem.
Então, eles não chegaram na aula 7 ainda, Robson, por isso.
Ah, tá, ok.
Na aula 3,
então, certo. No final, na última aula, eu me comprometo a passar sim, não tem nenhum problema, tá? Mas eu acho que agora perde um pouco o objetivo.
Não precisa, não precisa.
É, isso
agora
tá
não precisa.
Esse tópico tá lá, tá? Exatamente isso. Alguém mais com alguma dúvida?
Eu fiquei, Lucimara.
Oi, Lucimara.
Eu fiquei na questão da temperatura, porque ali o instrumento, a incerteza do certificado, vai estar no certificado, né? Daí a resolução também. Mas e a temperatura? Como que eu tenho esse valor da incerteza?
Muito boa pergunta. Ó, isso está também no EAD, mas eu vou adiantar, na aula 7, tá? Quando eu considero a incerteza da temperatura, quando não? Aqui no Rio de Janeiro isso é mais complicado, mas eu acho que em Porto Alegre eu acho que é mais tranquilo, tá? E aí aqui também tem duas correntes de pensamento, tá? Tem uma no Brasil e uma em Portugal. Por incrível que pareça, a do Brasil é mais restritiva, vai entender, tá? Há uma linha de pensamento que diz o seguinte: se o seu laboratório tem temperatura controlada e ela varia no máximo, ela varia mais ou menos 3 graus, você não precisa considerar a temperatura, não precisa considerar a temperatura como fator de influência lá na tua bureta, lá em todos os seus instrumentos de medição de líquido, tá? Essa, mais ou menos 3 é bem rígido, né? Isso aqui é aqui no Brasil. Os portugueses já são mais flexíveis, eles falam em mais ou menos 7 graus. Já foi? Né? Mas, então, se o teu laboratório tem temperatura controlada variando mais ou menos 7 graus, ou mais ou menos 3, já que a gente está no Brasil e é isso que eles usam aqui no Brasil, tá? Você não precisa considerar. Aqui no Rio de Janeiro isso é meio complicado, porque mesmo os laboratórios com ar-condicionado, chega no verão, o laboratório não fica com temperatura controlada, é bem difícil.
Ah, e aqui também, assim, varia muito. De manhã tá frio, meio-dia tá calor.
Então, o que você tem que fazer é você olhar médias, acredito que vocês tenham uma carta para controlar a temperatura do laboratório ou do setor onde vocês estão. Aí vocês vão olhar a média histórica e ver lá a amplitude, né, quanto que está variando. Até o máximo que está variando, o máximo mínimo que está variando. E a partir daquilo ali, você determina se a temperatura vai influenciar ou não. Tá? Isso é importante, essa tua pergunta foi muito importante, porque um auditor que entenda de incerteza da medição, ele, ao olhar os seus cálculos, ele pode questionar por que você incluiu ou por que você não incluiu. Tá? Então, se você inclui, pressupõe que o teu laboratório não consegue manter a temperatura controlada. Tá? Se você não inclui, pressupõe que você consegue manter o teu laboratório em temperatura controlada. Certo? Respondido? Ok. Muito boa essa pergunta, Lucimar. Obrigado.
Robson, seriam 3 graus nessa questão ao longo de um dia todo ou 3 graus entre uma medição e outra? Como que seria isso?
Então, é ao longo de um... Então, é vago, tá? Infelizmente, a gente tem umas coisas que é muito vago em química. Ao longo de um processo de medição. E isso pode ser vago, porque, por exemplo, análise de pH dura o quê? 1 minuto? Né? Agora, tem análise que podem durar um dia. Né? Então, infelizmente, não há uma coisa assim completa. O que eu faço na minha realidade, e para os locais onde eu dou consultoria, é considerar ao longo de um dia. Tá? Ou seja, essa variação tem que ser ao longo de um dia.
Ok.
A gente pode definir... Oi, Isabel, como assim a gente pode definir? Ah, a temperatura... Ah, ó, obrigado. Olha só, a temperatura padrão, gente, é 20 graus Celsius. Porque é a temperatura de calibração dos seus instrumentos. Ah, se é um dia? Então, olha só. Não tem nada escrito, tá? É a gente que define. Em geral, a gente define um dia. Responde aí, Isabel. Tá, ok. Beleza. E eu esqueci de falar. A temperatura padrão é 20. Por que 20? Porque foi a temperatura padrão de calibração é 20 graus Celsius. Então, por exemplo, seus balões, todos os seus instrumentos vão se calibrar. Balança tem algumas coisas assim. Mas, em geral, todos os seus instrumentos são calibrados a 20 graus Celsius. Sim, é aqui que diz. Máximo, isso, mínimo e máximo. Então, aí você pega aquela carta controle V, tá? E 3 graus é uma faixa muito curta. Eu, pelo menos, eu acho, né? Agora, depende, às vezes você está numa sala, o importante é você considerar o local onde é realizada a análise, tá? Então, você tem a sala onde é feito um ensaio microbiológico, é uma sala, é aquela temperatura, não é o laboratório como um todo, não. É a sala onde o processo de medição é realizado, ok? E a temperatura daquele local ali. Uma outra coisa que eu queria aqui antecipar... Ah, então tá ok. Tá. Porque a questão da resolução. Quando que eu incluo a resolução? Tá travando. Desculpa, gente, mas hoje realmente a apresentação ela tá travando. Eu não tô conseguindo entender por quê. Geralmente a gente não tem esse problema, não. Tá, enfim. Quando que a gente considera a resolução de um instrumento como um fator de incerteza? Tá? Quando a gente coloca esse instrumento para calibrar, tá? A resolução ela já foi considerada no cálculo da incerteza, lá na calibração. Então, se você coloca a resolução novamente, você está sendo redundante. Tá? Então, se só inclui a resolução lá no teu fator de incerteza, se aquele instrumento não foi calibrado. Mas, assim, os laboratórios têm que calibrar tudo. Então, via de regra, a gente não inclui resolução. Tá? Eu coloquei lá porque, infelizmente, você vai ver isso em vários livros. Tá? Mas, assim, não tem sentido. Okay? Se o instrumento já foi calibrado, a resolução já foi incluída lá, você repetir, colocar na resolução, não faz sentido nenhum. Okay? Mas, eu coloquei ali, é uma opção. Errar para cima sempre pode, errar para baixo aqui não pode, ok? Errar para cima pode, errar para baixo não. E assim, em alguns casos, quando você coloca a incerteza da resolução, a tua incerteza sobe muito. Então, assim, tem que ter cuidado. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Bom, então o que eu sugiro a vocês? Eu já olhei, vou falar um pouquinho sobre as planilhas que vocês me passaram. Tá? Eu olhei as planilhas, o que eu sugiro a vocês? Que montem o fluxograma de todas aquelas planilhas. Todos os métodos têm que constar o fluxograma. Tá? Inclusive, isso é motivo de não conformidade uma auditoria na parte de incerteza de medição. Tá? Quando o auditor conhece a incerteza de medição.
Oi, só para avisar, aquelas planilhas que a gente te mandou, elas são o modelo em branco de formulário, elas realmente não estão preenchidas ainda, viu? Não, não é a registro.
Não, tranquilo. Não, só eu sugiro que, para as quais vocês não têm ainda, ou que vocês estão querendo montar, vocês montem esse fluxograma, tá? Esse fluxograma, ele só não vai ser válido para o pessoal de biologia, tá? Porque o processo de medição microbiológica é completamente diferente. Então, esse fluxograma ele não é considerado. Tá? Então, quando você calcula a incerteza de medição de ensaio microbiológico, você não precisa ter esse fluxograma. Agora, no físico-químico, tem que ter. Tá? A outra coisa que eu vi lá nas planilhas, primeiro, parabenizar que as planilhas estão, assim, pelo que eu vejo em outros locais, as planilhas estão boas, mas assim, precisa melhorar as combinações das incertezas. Tem alguns fatores que vocês estão considerando a mais, não precisava considerar. E alguns fatores não estão sendo considerados. Mas isso é comum, tá? Mas isso aí eu espero que ao longo do curso vocês vão vendo os exemplos e aí vocês vão sanando essas dúvidas, tá? Então, assim, o que seria interessante? À medida que vocês vão progredindo no EAD, vocês buscarem olhar as planilhas para tentar verificar as planilhas, o que vocês estão fazendo, ou de positivo, ou de certo, ou de incorreto. Tá? Para quando a gente chegar na aula ao vivo, a gente ter uma discussão rica, né? Que aí a gente vai discutir as planilhas de vocês, ok? Então, eu peço isso para vocês. À medida que vocês forem evoluindo no EAD, vocês olharem as planilhas de vocês, tá? Para a gente poder discutir elas mais à frente. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, gente?
Isabel colocou uma pergunta.
Não, seria. Não, olha só, tem planilha, me mandaram planilha preenchida sim. Tem lá, coeficiente de sensibilidade, tem os fatores, tem planilha preenchida sim. Não precisa não, tem planilha preenchida no que me mandaram, tá? Mandaram de sólidos, de alguma coisa de cromatografia iônica também, elas estavam preenchidas. Tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês era quanto à incerteza da amostragem. Eu olhei lá a planilha de vocês, o cálculo da incerteza da amostragem, ele está correto a forma como está sendo feita, tá? Você tem quatro formas de calcular a incerteza da amostragem e vocês estão usando a mais simples. Não tem problema. Ah, tem algum problema, Raul? Eu vou sofrer uma conformidade por isso? Não, não tem nenhum problema. Só que essa incerteza que vocês estão usando, ela acaba subestimando o valor. Tá? Eu acho complicado. Mas olha só, Isabel, essa incerteza, esse modelo que vocês estão usando, ela acaba subestimando o valor. Então, no curso, na última aula, eu vou ensinar uma outra forma de calcular a incerteza da amostragem. Tá? E aí vocês vão optar, ou pela. Ah, não, se a gente quer continuar com a forma que a gente está fazendo, que a gente acha mais simples. Não tem nenhum problema, ok? Ou quer adotar a que eu vou apresentar para vocês, que eu considero mais adequada. Tá? Na verdade, ela é considerada mais adequada. Ok? Mas está tudo certo. A incerteza que vocês estão apresentando lá, ela está correta. A forma de calcular, ela está toda certinha. Acho que ela é isso que eu tinha para falar.
Méritos da Sônia.
Sônia, parabéns.
Então, Sônia. A planilha de incerteza da amostragem, as que eu mandei preenchida eram os da Sônia.
Está muito boa aquela planilha da amostragem. Está tudo bem certinho ali. Tá? A única coisa que eu acho que vocês podem usar uma outra metodologia. É só o cálculo diferente. A forma como é feito não vai mudar. O cálculo é que vai mudar, tá? Mas e o cálculo, gente? Às vezes, quando a gente está estudando incerteza, a gente fica um pouco assustado, né? Mas olha só, a gente tem que se acalmar, porque quem vai fazer o cálculo é o Excel, não é a gente, tá? A parte mais complicada é a gente montar o fluxograma e entender como combina uma incerteza com a outra. Isso é o complicado, tá? A conta, quem faz é o Excel, tá? A conta que faz o Excel. As planilhas já são prontas, elas já fazem o cálculo. Então, o mais complicado para a gente é a gente identificar as fontes de incerteza e depois saber como nós vamos combiná-las. Depois a gente vai aplicar as contas no Excel. E aí é mais simples. Tá? Então, assim, não se preocupem com as contas. Tá? Não se preocupem com as contas. Tá? Se preocupem em como a gente tem que identificar as incertezas e como a gente vai combinar essas incertezas. Isso é o mais importante. A conta, ela está toda sendo apresentada no EAD, porque isso tem que estar, tá? Mas vamos sempre relembrar que quem vai fazer isso é o Excel. Ok? E é importante que você saiba que vai que tem um auditor chato que peça para você fazer à mão a conta. Acontece. Gente, mais alguma dúvida?
Pessoal, então acho que se não temos mais dúvidas, a gente já está em 16h40, né? Já passamos uns minutinhos do horário. A gente só queria pedir para vocês tentarem ao máximo seguir o cronograma direitinho das aulas ali, para quando chegar a segunda aula ao vivo, todo mundo já ter feito as aulas que estavam mais ou menos programadas, porque facilita bastante, eu acho, né, Robson, que já tendo conhecimento do conteúdo do EAD durante a aula ao vivo, tá bom?
Isso. E assim, na próxima a gente vai tentar já aplicar mais, fazer, né, montar a planilha, a gente já aprender como a gente combina essas incertezas, tá bom? Mas aí é preciso que vocês tenham estudado o material no EAD, tá?
A Isabel quer o kit do coffee break.
É cada um na sua casa.
É. Certo, pessoal. E lembrando também que a gente tem um grupinho no WhatsApp, ali, se vocês quiserem, eu mandei o link para vocês. Ajuda bastante na hora de iniciar a aula ao vivo, se alguém tem problema, facilita bastante para a gente poder dar suporte. Então, está disponível ali para vocês, tá? É um grupo que só dura enquanto o curso estiver em andamento e a gente não fica incomodando, a gente só ajuda ali, tá bom?
Outra coisa, gente, usem o fórum de dúvidas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem no EAD, coloquem lá no fórum de dúvidas que eu vou prontamente responder, tá?
Aline, tu lembra até que aula que a gente sugeriu para o próximo encontro?
É, eu acho, eu posso olhar aqui, Gabriela, só um pouquinho.
Também tô procurando aqui.
Acho que são mais 3 aulas, né? A gente está na...
Eu acho que sim, é. Acho que é até a 6.
É até a aula 6, é. Isso, até a aula 6, exatamente.
A próxima aula... Então,
a próxima aula é dia 15, né?
Quinta-feira.
Isso. Até a aula 6. Se vocês conseguirem estudar até lá, ajudaria bastante. Tá bom? E realmente, como o Robson falou, vocês não estão interagindo com ele lá, não fizeram nenhum debate com ele no fórum ali de debates. É importante, ajuda bastante, viu? Certo, pessoal?
Então, tudo bem, gente. Então, tudo certo. Espero que vocês tenham compreendido, entender que a precisão de um método, a repetibilidade de um método, ela já representa uma boa estimativa para a nossa incerteza de medição, que no processo de medição físico-químico, nós temos que montar um fluxograma, esse fluxograma nós vamos identificar as fontes de incerteza, verificar se elas são tipo A e tipo B, e depois nós vamos combiná-la, tá? E aí agora a gente tem que descobrir como que a gente combina essas incertezas. Então, como que calcula a incerteza de uma solução, a incerteza da massa molar, a incerteza da pureza, tudo isso está lá no ED, tá? Então é preciso que vocês peguem lá o material e estudem. Então aí um abraço a todos, um bom feriadão, né? Feliz dia das crianças aí, para quem tem filho.
Obrigada, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado bastante a aula. Tá bom? Até dia 15, então, e a gente se fala pelo ambiente enquanto isso.
Até tchau, logo. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Obrigada.